Olá a todos, hoje especial para vocês, duas entrevistas na Semana Nacional do Marketing. Fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing Digest. Eu sou o Ricardo.
Eu sou o Diogo.
E hoje estamos aqui para um especial Semana Nacional de Marketing com o Congresso Nacional de Marketing e as entrevistas estão esperadas por vocês.
Rodrigo Carvalho hoje, grandes insights e mais Manuel Pinheiro, da marca Vinho Verde, que tiveram aí e tiveram lá uns grandes insights no Museu da Eletricidade. O Rodrigo, claro, para quem não conhece a NutriVentures, é aquela startup que a Michelle Obama veio falar. Por outro lado, temos o Manuel Pinheiro, que também nos dá muitas informações sobre os vinhos, como é que funciona esse mercado, que também é muito interessante para descobrirmos e para sabermos se quisermos algum dia entrar por esse mercado adentro. Antes de irmos às grandes entrevistas e falarmos dos 25% de informação que retemos daquilo que observamos durante todo o dia, segundo o Rodrigo.
10% é o número de informação que nós retemos quando bebemos uma garrafa de vinho verde.
Inteira.
Sozinhos.
Acho que essa informação
não é oficial. Mas antes de irmos às entrevistas, já sabem, podem subscrever lá em tvappm.pt, no YouTube, se quiserem, no nosso podcast através do iTunes, podem também seguir-nos no Facebook, no Twitter, na rua. Não façam isso.
Sem mais demoras, vamos a isto, Raquel.
Vamos lá. Até já.
Até já.
Olá a todos, estamos aqui no Congresso Nacional de Marketing, agora com Rodrigo Carvalho, da NutriVentures. É verdade, ele acabou de fazer um painel sobre a reanimação através da inovação. Rodrigo, muito bem-vindo. Grande apresentação, muito obrigado. Parabéns. Rodrigo, tu começaste logo por dizer, é verdade, o marketing está morto. Porquê e o que é que está na essência do marketing?
Eu acho que o marketing atual, quer dizer, é tudo uma brincadeira exagerada para mexer com as pessoas e, acima de tudo, para tirá-las da sua zona de conforto. Mas esse marketing atual que nós estamos a fazer, como não busca a diferenciação mesmo real, assim, não premeia o erro, tá vendo? E procura muito mais a moda e seguir os outros e carregar tudo em preço, esse está completamente morto, esse, sem dúvida nenhuma.
Falaste exatamente agora da diferenciação e do monopólio temporário e como criar. Fala-nos um pouco disso.
Pronto, o monopólio temporário é o conceito que o Shell Nordstrom trouxe no livro dele, no Funk Business, que é para cá que nós estamos, é para tentar criar pequenos monopólios temporários que nós exploramos ao máximo para fazer a coisa crescer, até um grande fazer a mesma coisa pela metade do preço e aí foste a vida, aí passas só a ser um seguidor. Eu acho que para nascer esses monopólios temporários tem que ser uma diferença. Primeiro é aceitar que qualquer pessoa pode ser criativa e inovador, porque a criatividade nada mais é do que a imaginação num processo para criar valor e a exploração dessa criatividade é a inovação. Então todos podemos ser, todas as equipas, desde que haja coragem para procurar essa inovação interior, não tanto exterior, não tanto a olhar o que é feito lá fora, olhar o que é feito nos outros lados, mas é olhar-se para dentro de si e dizer o que é aquilo que eu tenho que mais ninguém tem, em que eu posso explorar e como eu posso explorar. Confiar muito nisso e depois fazer uma coisa muito humana baseada em pessoas, né? Esquecer um bocadinho a marca, pensar na marca só como um meio para chegar. O que interessa são pessoas para pessoas. Eu acho que é isso.
Falaste também de que a pirâmide de Maslow, se calhar, já não está tão atual quanto devia. Podes-nos falar também um pouco mais?
Sim, realmente, quem trabalha em entretenimento, quem trabalha na indústria do lazer, vá lá, ela seja mais legal ou menos legal, repara que hoje em dia a necessidade que as pessoas têm, por um lado, de fugir da dor e de buscar o prazer, de buscar se entreter, de esquecer um bocadinho essa vida tão dura e pesada, ela é tão basilar como as outras necessidades fisiológicas em que o Maslow dizia. Quer dizer, quando nós vemos o quanto é gasto do nosso tempo e do dinheiro, a fugir da realidade da forma mais legal ou menos legal, quer seja com entretenimento, quer seja com drogas, é onde a gente vê que isso é uma necessidade básica do ser humano. Portanto, ali um bocadinho a brincadeira foi desafiar, dizer, se calhar em 40 ou em 50, quando o Maslow fez a pirâmide, não era assim. Mas agora é preciso revisitar um pouco a coisa.
Ok, uma última pergunta e deixa-me reler para ter isto bem certo, a informação bem certa. Um ser humano consegue reter apenas 25% das informações absorvidas num dia, não é? Foi uma das coisas que citaste. Então eu pergunto três pontos essenciais da tua apresentação.
Três pontos essenciais da minha apresentação.
Pessoal,
sim, não, Não, vai 3, mas eu acho que 3 é um bom número, é um número certinho para ficar. O primeiro é, honestamente, esse marketing que nós estamos a fazer está morto. Nós estamos a entregar todo o trabalho só em dinheiro para as equipes de vendas colocarem em preço e assim é o fim, tá vendo? O segundo é possível fazer a diferença, mas como? Acreditando na inovação. Esse seria o segundo ponto. Inovação a sério, ou seja, e para isso é preciso correr muito risco mesmo e é possível não ir buscar as mesmas fontes, não ir buscar pessoas ao mesmo lado e premiar um bocadinho a falha, porque o caminho faz errando, não há hipótese. Então só há inovação com erro. E depois o terceiro é lembrar que pessoas têm que estar no centro de tudo, no centro do que nós estamos e no centro do que nós fazemos. Ele tem que ser uma coisa muito mais humana e que traz muito mais benefícios que não só uma marca que vai atender uma necessidade qualquer para um ser humano, tá vendo? Muito mais, ou seja, tentar atender coisas como significado, coisas como sentido da vida e como a felicidade. Eu acho que esse é um bocadinho, deveria ser, para fazer renascer esse marketing morto, deveria ser esse o objetivo dele.
Pronto, por nós é tudo, muito obrigado e até já.
Olá a todos, bem-vindos ao Marketing Digest. Hoje no Congresso Nacional de Marketing estamos com o Manuel Pinheiro, dos Vinhos Verdes, que acabou mesmo agora de fazer a sua apresentação. Manuel, bem-vindo. Dois, três pontos da sua apresentação, excelente apresentação sobre a marca Vinho Verde, ou de promoção dos Vinhos Verdes, neste caso. Dois, três pontos essenciais a passar para quem não esteve aqui presente.
Bom, está um dia fantástico, está muita gente e está muito animado. Dos vinhos, duas ou três coisas. Eu, se calhar, a primeira é que nós temos em Portugal grandes vinhos, vinho verde, mas muitos outros. Somos um grande país de vinhos. O mercado nacional é um mercado extremamente difícil, o mercado externo tem sido muito mais fácil. A diferenciação dos produtos é essencial. Nós temos que afirmar, neste caso o vinho verde afirma-se como um vinho jovem, leve, fresco, e portanto nessa diferenciação vai buscar posição de mercado. E falei também um pouco sobre aquilo que é a diferença entre uma marca de um produtor, uma marca da empresa e a marca de uma região. E portanto esta relação, que nem sempre é fácil, o produtor domina a sua própria marca, relaciona-se com o cliente diretamente, através da marca da região há uma relação triangular que tem que ser bem agilizada.
Uma das coisas que me surpreendeu na apresentação e que eu sinto também muito no mercado agrícola é esta questão da pulverização e de haver muitos intervenientes na promoção dos vinhos. Há portanto, ao produtor, há depois a vossa plataforma, há depois também uma plataforma maior para promover o vinho em Portugal. Essa pulverização, essa segmentação do mercado também dificulta, não é, a promoção lá fora.
Sim, é preciso haver uma grande coordenação, temos de trabalhar muito em equipa para ter sucesso. No nosso caso, no caso de Portugal, a nível nacional há uma associação que é a Vini Portugal, que promove os vinhos portugueses e depois cada região tem a sua associação. Depois há muita pulverização nas empresas. As empresas precisam de investir mais em comunicação, precisam de investir mais em quase tudo, mas comunicação claramente, e sendo empresas com pouca dimensão têm muita dificuldade. E por isso é que as instituições também têm que ajudar para tentar ter massa crítica nas empresas e nas cooperativas para fazerem esse investimento.
Uma das últimas coisas que o Manuel falou e que me interessou bastante foi a questão do enoturismo, que em Portugal está pouco explorado. Isso é um mercado que o Manuel vê que possa ser outro ponto de atração para o turismo em Portugal, que está em franco crescimento neste caso?
Sim, sem dúvida. O enoturismo só por si será limitado, mas o enoturismo ligado ao resto do turismo tem muito valor, acresce muito valor ao movimento de turismo que já temos. Um turista que vem de fora, que vai ao Algarve, que vai a Lisboa, que vai ao Porto, repara, meia hora do sítio onde está, seja de Faro, seja de Lisboa ou do Porto, pode visitar produtores de vinho, pode gerar valor, pode gerar emprego e também gera emprego fora necessariamente dos grandes centros e, portanto, é algo que vai crescer muito indiscutivelmente. Locais como a Califórnia, como o Vale do Reno, são locais que já fazem isso muito bem, portanto nós temos onde aprender e julgo que é uma oportunidade de negócio para Portugal que nós vamos agarrar e que obviamente vamos ter que ter sucesso nela.
Uma última questão, Manuel, o que é que diferencia o vinho verde?
O vinho verde é jovem, leve e fresco, esta é a nossa assinatura, não há outra assim. De facto é um vinho que tem muita influência do mar e por isso é que o vinho verde, muita influência marítima, do clima, do mar, e portanto por isso é que o vinho verde também é um vinho mais fino, mais leve, é um vinho que se liga bem com a gastronomia mais leve do nosso tempo. Nós hoje não vamos todos os dias comer um prato pesadão, optamos por uma gastronomia mais leve, com menos calorias, e aí o vinho liga-se muito bem. E o vinho verde também é único, as castas com que o fazemos só existem em Portugal, é um vinho verdadeiramente único no mundo e portanto é um orgulho do país. Com certeza.
Muito bem, resta-me agradecer, Manuel Pinheiro, aqui diretamente do Congresso Nacional de Marketing. Fica por aí, até já.